Edição da noite.
As alterações climáticas vão matar o capitalismo. O sistema capitalista, como o conhecemos, não vai acabar por causa de uma crise financeira ou económica. Refiro-me em traços gerais à tese da socióloga da economia Eve Schiappello. Em declarações a Elsa Araújo Rodrigues, esta especialista francesa sublinha ainda que o poder político não tem capacidade de fazer pressão sobre o poder económico para combater o aquecimento global. Declarações para escutar já de seguida. Ao longo da próxima hora, vamos perceber de que forma as irmãs hospitaleiras usam a arte como terapia. É a reportagem de Liliana Carona, na Casa de Saúde Bento Meni, na Guarda. Em mais um ensaio geral, a jornalista Maria João Costa traz-lhe um livro que faz a ligação entre o vinho e a arte. Ainda o primeiro romance do escritor José Gardésia Abal e a entrevista ao ator brasileiro Marcos Caruso. Ainda uma sugestão musical para o seu domingo. Se vive em Lisboa, vai querer passar pela Fundação Calouste de Gulbenkian. Está com a edição da noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença. A par com o mundo.
As alterações climáticas vão desencadear a mudança que a crise financeira de 2008 não conseguiu fazer e pôr fim ao capitalismo como o conhecemos. A tese é de Eve Schiappello, que escreveu o livro O Novo Espírito do Capitalismo, juntamente com Luc Boltanski, editado em 1999 para a autora francesa. A crise não terminou com um sistema que continua muito dependente dos chamados mercados financeiros. Vai ser a questão ecológica a fazer cair o capitalismo, diz Eve Schiappello em entrevista à Renascença.
On est sur un système qui est en fin de vie.
Estamos num sistema em fim de vida. Agora, se este fim de vida vai durar 5, 10 ou 30 anos, não sabemos. O que está muito claro é que a questão ecológica vai acabar por fazer cair o sistema mais dia menos dia, o que é difícil a saber quando, em que moldes e a que preço, à custa de quanto sofrimento.
Para esta socióloga da economia, o capitalismo está cada vez mais dependente da grande finança e, na hora de definir as políticas públicas, os Estados estão de mãos atadas. Para Eve Schiappello, os problemas ambientais são uma urgência que os países não têm poder para resolver.
A luta contra as alterações climáticas não é uma questão menor. Sabemos todos que devia ser uma prioridade absoluta. É preciso converter fileiras industriais, é preciso mudar os estilos de vida, é preciso investir centenas de milhões de euros. Estamos perante um desafio colossal, planetário, da qual depende a capacidade da humanidade de se reproduzir e viver dignamente. Não é uma questão de sumenos, é uma urgência absoluta que está face a uma impotência política absoluta. O diagnóstico está feito e é claro, não é um problema de saber, é um problema de poder. Sabemos o que fazer, mas não o fazemos. Não podemos.
Face a uma impuissance política absoluta, não é um problema de saber, on sait.
Eve Schiappello não sabe que sistema se seguirá ao capitalismo, mas defende que o futuro passa por uma diminuição do consumismo.
Je pense aux personnes qui expérimentent des vies où justement ils essayent de réduire au maximum.
Penso nas pessoas que experimentam viver reduzindo ao máximo a pressão que fazem sobre o planeta. Reduzem no consumo, quando consomem, tentam consumir coisas que tenham um mínimo impacto possível no ambiente. Partilham, reciclam, evitam comprar objetos novos. Não compram uma coisa só para si, mas compram a meias. Por exemplo, uma máquina de lavar para 10 famílias. Parece-me evidente que, em parte, é esse o caminho.
Donc on va avoir par exemple pas quoi une machine à laver pour 10 familles et puis se dire il faudra bien qu'on en fasse en partie on fasse un peu en partie ça hein, ça semble évident hein.
Eve Schiappello, socióloga da economia, em entrevista à jornalista Nelson Araújo Rodrigues. um trabalho em destaque no site da Renascença em rr.sapo.pt. Semana conturbada nas bolsas, com o Wall Street a encerrar hoje a sessão em terreno positivo, com uma ligeira recuperação dos danos dos últimos dias. Esta semana a Bolsa Norte-Americana atingiu mínimos de 3 meses, mas esta sexta-feira acabou por subir mais de 1%. Têm sido dias marcados por uma forte instabilidade no mercado norte-americano, com reflexos nas bolsas europeias que, por sua vez, tiveram a pior semana em mais de 2 anos. As principais praças bolsistas desvalorizaram cerca de 5%, ao mesmo tempo que o euro teve a maior queda semanal desde 2016. João Queiroz, diretor de negociação do Banco Carregosa, explica que as bolsas europeias refletiram o que se passou nos Estados Unidos, nomeadamente por causa da subida das taxas de juro.
Tem a ver com os bons fundamentais do mercado de emprego dos Estados Unidos, sobretudo a questão dos rendimentos do trabalho que saíram superiores ao esperado, e aqui perspectivou-se aqui alguma pressão inflacionista. Isto reavivou os receios de aumentos da taxa de juro relativamente aos Estados Unidos. Houve aqui uma reação por parte dos investidores em face do aumento da taxa de juro também, por parte dos Estados Unidos, a 10 anos, que provocou aqui também um ajustamento nas carteiras, principalmente também naqueles modelos de gestão e de estruturas de investimento que, quando aumenta a volatilidade, que foi o que também aconteceu, tem que fazer alguma redução da sua exposição ao mercado acionista.
Nestas declarações à Renascença, João Queiroz diz que depois do fim de semana é de prever uma ligeira recuperação nas bolsas europeias, no entanto, a instabilidade deverá manter-se.
Provavelmente estas quedas com grande ímpeto e com alguma velocidade, é natural que haja aqui algum esgotamento ou algum desgaste nestas quedas. O que eu quero dizer é que provavelmente pode haver aqui alguma recuperação técnica, porém, esta procura de equilíbrio entre a exposição às ações ou às obrigações deverá continuar, provavelmente não de uma forma tão alérgica como se está a verificar. Mas, para já, procura-se aqui um ponto de equilíbrio.
Análise de João Queiroz, diretor de negociação do Banco Carregosa. Chama-se Adota uma Ovelha e é uma forma diferente de apoiar as vítimas dos incêndios, neste caso os pastores e produtores do queijo Serra da Estrela. A campanha foi lançada pela paróquia de Cascais. No mês já permitiu comprar 19 ovelhas, mas o objetivo é chegar às 200. Têm sido cada vez mais os que aderem a esta iniciativa, que até permite batizar cada ovelha adotada.
O projeto Adote uma Ovelha foi pensado para ajudar os produtores de queijo da Serra da zona de Oliveira do Hospital que perderam os rebanhos nos incêndios de outubro.
Um dos grandes impactos foi na parte pecuária, onde muitos animais morreram, cerca de 5 mil animais, sendo que desses cerca de mais ou menos 3 mil foram ovelhas. O município de Oliveira do Hospital e aquela zona toda é conhecida por ser a zona por excelência de produção de queijo Serra da Estrela, DOP, e portanto uma das necessidades que se viu foi tentar repor o efetivo das ovelhas nestes produtores.
Diogo Palhinha e a mulher Rita são os dinamizadores desta iniciativa da Paróquia de Cascais, que está a ser desenvolvida em colaboração com a ANCOS, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela. No mês de campanha já compraram 19 ovelhas, os donativos já dão para 80, mas o objetivo final é chegar às 200.
Isto começou no dia de Reis, porque a primeira iniciativa para angariar foi exatamente um jantar de Reis. O objetivo é conseguirmos 200 ovelhas. Só comprámos 19 ainda, 19 ovelhas bebés, que ficaram nas instalações da ANCOSE, porque há aqui um período de tempo em que elas precisam de ser alimentadas. Ficam ali 2 a 3 meses e depois, então, à medida que vão crescendo, vão sendo distribuídas aos produtores, e a ANCOSE tem essa listagem de quais é que foram os mais afetados.
É a ANCOSE que se responsabiliza pela compra das ovelhas, garantindo que são mesmo as certas para produzir o queijo. Cada uma custa 70 euros, por isso há quem se junte para conseguir contribuir. Entre os doadores estão famílias, colegas de trabalho e até um grupo desportivo.
Neste fim de semana, portanto, houve um clube de basquetebol que adotou 3 ovelhas, foi engraçado.
Qual clube?
O Passo de Arcos Basquetebol. Houve agora o Final Four do Sub-14, um torneio regional, e os pais dos atletas juntaram-se e ofereceram, adotaram 3 ovelhas.
temos recebido ofertas de todos os sítios, não é? Até do estrangeiro já tivemos.
As pessoas podem entregar o valor ou na paróquia de Cascais ou fazendo transferência bancária. Registamos sempre tudo, quem é que dá, qual é o nome que querem dar à ovelha. E depois a ANCOS é quem compra as ovelhas e nós doamos o valor respectivo dessa compra à ANCOS e entra como, obviamente, um donativo.
E os nomes para as ovelhas? Que nomes é que têm havido?
Mas a ovelha Choné, não é?
Choné também é um clássico.
Há famílias que gostam de dar também o nome da família, mas é entre esperança e tudo o que seja assim, bons sentimentos.
Por exemplo, o clube de basquete, o nome era a Final Four e a outra era o nome do próprio clube.
A campanha Adote uma Ovelha faz parte de um projeto mais alargado, o Força da Natureza, que envolve todas as paróquias da Vigararia de Cascais e que desde novembro assegura o envio de voluntários todos os fins de semana para os concelhos mais afetados pelos incêndios.
Na altura lançámos a campanha no Dia Mundial dos Pobres, no dia 19 de novembro, Achámos que era uma altura emblemática para o fazer, respondendo àquele apelo do Papa de amar mais com obras do que com palavras. No fundo, facilitar aqui uma ferramenta em que as pessoas que tivessem boa vontade para ir, não precisassem de se preocupar mais nada, a não ser dar o seu tempo. O que é que nós fazemos em termos de organização? Contactamos com as entidades locais, percebemos quais são as tarefas mais necessárias naquela altura, e isto é uma coisa que se combina semana a semana. Tratamos das inscrições, as pessoas podem inscrever-se através do site, e depois há sempre alguém no terreno que as recebe, há sítio para ficarem a dormir sem terem que gastar dinheiro, e no fundo o que nós fazemos é esta articulação.
Já houve missões em Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande e Ceia. Neste momento têm equipas formadas até à Páscoa.
Já enviamos mais de 200 voluntários, grupos de senhoras, muitos grupos de escuteiros. Por exemplo, este fim de semana já vão repetentes. Há pessoas que já estão em segunda vez. Até à Páscoa temos grupos.
Mas este é um projeto que querem prolongar no tempo, até porque as necessidades no terreno continuam a ser muitas. Inicialmente foi importante organizar os donativos de roupa em excesso, distribuir os bens alimentares, de higiene e as rações para o gado, mas também já foi preciso remover escombros, limpar vias e margens de rios e até ajudar a reconstruir as cercas dos terrenos de pasto para os animais não fugirem. Sendo este um projeto de igreja, tem também uma dimensão pastoral.
O estar com as pessoas, o visitar, estes grupos de escuteiros também têm sempre uma parte de visitar lares, de acompanhar as pessoas, de estar presente, no fundo, que eu acho que isso também é muito importante, o saber estar e o saber, se calhar não falar de Deus, não é? Mas estar presente. As pessoas que nos recebem sentem essa diferença e esse acolhimento.
Quem vai, volta diferente, dizem Diogo e Rita Palhinha, que elogiam a capacidade de luta de quem perdeu tudo nos incêndios e não têm dúvidas de que esta iniciativa está a aproximar mais as pessoas do interior do país.
Os incêndios tiveram esta característica de nos alertar para um mundo que está tão perto e que às vezes está tão distante. E nós sentimos que as pessoas também, ao irem e ao conhecerem e ao estarem, também é um exercício importante para elas. E no fundo é aqui dois mundos, de litoral e interior, que se tocam.
Mas é importante, de facto, esta noção de que as pessoas que não têm nada a ver com uma região, neste caso uma região mais interior, podem fazer uma diferença. E estamos a falar de 3 horas de viagem, estamos a falar de 300 quilómetros. Eu acho que nunca tinha ido a Oliveira do Hospital. E agora costumo dizer que até já está aqui uma costelazinha a crescer em mim.
Para ser voluntário ou para adotar uma ovelha, as inscrições devem ser feitas pela internet.
No site forcadanatureza.paroquiadecascais.org podem saber tudo sobre esta missão e sobre esta campanha Adota uma Ovelha e podem inscrever-se. Cada fim de semana corresponde a uma expedição e nós vamos abrindo inscrições.
Adote uma Ovelha ou faça parte desta Força da Natureza ou convite da Vigararia de Cascais para ajudar a recuperar as zonas atingidas pelos incêndios.
Um trabalho da jornalista Angela Roque. Pode saber mais sobre estes dois projetos no site da Renascença. Utilizar a arte como terapia. Na Casa de Saúde Bento Meni, na Guarda, as irmãs hospitaleiras acreditam que a expressão artística pode ser a melhor estratégia para o tratamento e acompanhamento da doença mental. Os quase 170 utentes pintam, cantam, escrevem poesia e até fazem um jornal. Há 2 anos inauguraram o Espaço Arte, uma espécie de museu, uma realidade que a jornalista Liliana Carona foi conhecer no âmbito do Dia Mundial do Doente, que se assinala no próximo domingo.
Deixa passar esta linda brincadeira.
peço desculpa. É que esta não é típica daqui.
A irmã Benedita escolhe outra música para encantar os utentes da Casa de Saúde Bento Meni, enquanto noutra sala ao lado, a utente Isabel Gantos, de 55 anos, prepara mais uma visita guiada ao Espaço Arte.
É uma galeria de arte, ou Espaço Arte, que foi o nome que escolhemos. Tem algumas das obras que nós fizemos. Foi graças a elas que consegui, no fundo, este espaço de trabalho.
Esta é uma grande casa, a Casa de Saúde Bento Meni, na Guarda, gerida pela irmã Isabel Morgado. Também ela esteve há mais de 20 anos na fundação deste espaço.
Para cuidar de doentes mentais, portanto, aqui vêm situações mais graves, com dificuldade de adaptação social, com fracos recursos, e por isso é importante tudo o que se realiza aqui é importante, porque é a sua casa. São pessoas que sonham, e sobretudo quando estamos a falar em doentes que, embora afetados, conservam a sua inteligência, a sua vontade.
A arte e a doença mental, que ligação pode existir? Carla Costa, psicóloga clínica há 15 anos, na Casa de Saúde Bento Meni.
A arte tem sido utilizada em diversas unidades hospitalares psiquiátricas como uma forma libertadora. Vamos descobrir o gosto por fazer algumas coisas diferentes que nem sequer tínhamos noção que teríamos esse jeito, esse gosto.
O jeito e o gosto da irmã Benedita, por exemplo, que dá música aos utentes da Casa de Saúde Bento Meni e, entretanto, já escolheu um tema típico da Guarda para fechar esta reportagem.
Linda do 5F, traz alegria no coração. Ai, vem connosco, entra na dança, pois hoje é dia de reinação.
A arte como terapia na Casa de Saúde Bento Meni, na Guarda, foi a reportagem da jornalista Liliana Carona. São agora 23:23, tempo para mais um ensaio geral, sempre à sexta-feira na Renascença. A viagem desta semana começa no teatro com o ator brasileiro Marcos Caruso. Para já, a jornalista Maria João Costa abre-lhe as portas do programa de hoje.
Esta noite, no Ensaio Geral, entrevistamos Julião Sarmento, João Queiroz, Rui Sanches, José de Guimarães e Guilherme Parente. Os artistas plásticos portugueses estão entre os nomes presentes num livro que conta a história de um vinho. Fique para ouvir e saber qual. Mais à frente, abrimos o primeiro romance do escritor José Gardiazabal e escutamos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Para já, vamos ao teatro ver o ator brasileiro Marcos Caruso.
Felipe de Sá entra para a Escola de Belas Artes de Paris em 1966. A Escola de Belas Artes de Paris, nessa época, era um foco político muito ativo. Dizem, inclusive, que os eventos de 1968 tiveram uma influência decisiva sobre a obra de Felipe de Sá, que pode ser vista como uma obra rebelde, uma obra destrutora. Só que quem pensa assim não entendeu nada de Felipe de Sá. Ele dava a menor bola para a preocupação política. Tudo que ele fez na escola foi dedicar-se à ópera. Passava dias inteiros no Louvre, no Palais de Tokyo, copiando os mestres, escrupulosamente.
É um dos atores brasileiros mais conhecidos entre os portugueses. O seu trabalho em várias novelas tem marcado a televisão nacional. Marcos Caruso está em Lisboa com uma peça de teatro no palco do Casino de Lisboa até 25 de fevereiro. Apresenta O Escândalo Philippe Dussart, que esteve em cena durante mais de um ano no Brasil e que ganhou 6 prémios. Com uma experiência de mais de 40 anos, Marcos Caruso fala ao Ensaio Geral sobre a sua paixão pelo teatro. No nosso estúdio, começa por nos explicar o que conta esta peça. Essa que foi escrita pelo dramaturgo Jacques Mougenot.
O escândalo Philippe Dussart é um escândalo sem precedentes na história da arte contemporânea, que aconteceu com a última obra desse artista chamado Philippe Dussart, que iniciou sua carreira como copista. Ele ia copiando obras de arte, as telas mais famosas dos pintores mais famosos, e ele ia tirando alguns elementos dessas telas, elementos humanos, e deixando as telas mais nas suas paisagens, e depois ele foi tirando também as paisagens, ele foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando, a ponto de chegar numa obra que foi, depois de sua morte, leiloada por uma fortuna, e o governo francês instalou uma comissão para julgar se aquilo valia ou se aquilo não valia a fortuna que pediram nesse leilão. Nós nos utilizamos desse escândalo, que parece uma coisa séria, mas é feito com muito humor, muito, muito humor, porque a gente conta esta história, que poderia ser séria, de uma forma extremamente popular, e trazemos para o nosso cotidiano, colocando o dedo na ferida dos pequenos escândalos que nós vivemos no dia a dia nosso. Como é que isso pode custar isso? Como é que isso pode valer isso? Como é que nós estamos sendo enganados diariamente por palavras mentirosas? Então a peça tem uma discussão muito maior do que simplesmente desvendar esse escândalo desse artista.
Ou seja, a peça reflete mais do que apenas sobre a questão do valor da arte, e da arte contemporânea em particular.
Exatamente. Ela reflete sobre o valor das coisas. Quanto vale uma amizade? Quanto vale um carinho? Quanto vale um copo d'água? Quanto vale um metro quadrado no campo de Ourique? Quanto valem as coisas? Né? O valor é realmente o valor das coisas. Discute-se vaidade. E parece que tudo isso é muito sério. E é, acaba sendo. A peça está em cartaz há 10 anos na França. E no Brasil ficamos um ano e meio. E o espetáculo tem esse humor, esse bom humor, para falar dessas coisas que nos incomodam, desses pequenos.
E é importante também esse humor para discutir temas ou levar-nos a refletir sobre temas mais sérios.
Não há dúvida nenhuma que, através do humor, você chega a uma reflexão, você fica mais relaxado diante da vida. Eu conto a mesma história para vocês de várias formas diferentes, com peso, com drama, com suspense, mas se eu contar essa mesma história com um pouco de humor, você vai se interessar mais por ela.
Esta peça também já ganhou vários prêmios.
Recebi, inacreditavelmente, eu digo inacreditavelmente porque isso nunca tinha acontecido na história de dos prêmios no Brasil. Existem 6 prêmios de teatro. Eu ganhei os 6 de melhor ator. Então, ou eles se enganaram, ou realmente eu mereço, e a peça está aí fazendo sucesso há mais de um ano e meio.
Marcos, como é esse paralelismo de estar em cena no teatro à noite, mas se calhar de manhã estar a gravar cenas para uma telenovela? Como é que se despe uma personagem e veste outra? Como é que se vive estes dois mundos tão diferentes?
São bastante diferentes realmente, porque um você controla, deseja, que é aquele objetivo a cumprir, que é o teatro. O teatro, eu sei o que eu quero fazer, e se eu não quiser fazer, eu digo, não, essa peça eu não farei. E se eu quiser fazer, eu faço até debaixo de chuva, em cima de um caixote de madeira, no meio de uma praça, para uma pessoa apenas assistir. E eu terei esse prazer. A televisão, eu já sou direcionado a fazer aquilo que o autor quer, a emissora quer, o público quer. E muitas vezes a gente não é tão feliz. Às vezes você pega um personagem que não é tão bom, mas enfim, é um trabalho que eu adoro fazer. Estou trabalhando na segunda maior emissora do mundo, que é a Rede Globo. Isso nos dá condições artísticas e técnicas de realizarmos um trabalho maravilhoso. Mas o teatro é artesanal. Então eu saio daquele complexo monstruoso, que são os estúdios Globo, que eu fico lá das 9 da manhã até as 8h30 da noite, trancafiado lá, tendo toda a estrutura para desempenhar meu trabalho, e saio dali, vou para o teatro e fico sozinho em cena, fazendo o meu trabalhinho artesanal, na minha filigrana, para aquelas poucas pessoas. Na televisão eu falo para 40 milhões de pessoas, ali eu falo para 400, e o prazer é igual, se não maior.
Há 40 anos assim?
44 anos assim. Eu nasci fazendo teatro, continuo fazendo teatro, não faço televisão sem fazer teatro, não faço cinema sem fazer teatro. O teatro é a minha
vida. É para não se perder a mão também?
Acho que sim. Eu costumo usar uma imagem que eu... É como se eu tivesse com uma prancha de surf, surfando no mar. Eu pego uma onda linda, que é o cinema. Essa onda linda é a televisão. E a onda me leva até a praia, que é o teatro. Também eu posso entrar numa onda horrível e ela me dá uma cambalhota e eu me arrebentar inteiro na areia, mas eu me arrebento na areia, que é o teatro. Então eu tenho que sempre voltar para o teatro. É ele que me dá o maior prazer da minha de interpretar.
Está agora em cena em Portugal e está sozinho em palco, mas acompanhado pelo público. Esta é uma peça que se alimenta também sempre deste diálogo com o público.
Sem dúvida nenhuma. Eu recebo o público na porta do teatro. Converso com as pessoas, tomo café com as pessoas. A peça não começa ali, não. Ali sou eu mesmo que estou ali a receber as pessoas como se estivesse recebendo na minha casa, porque é um pouco a minha casa. Depois vamos entrando para a sala de espetáculos e eu faço uma palestra durante 1 hora e 20 minutos, muito bem humorada, olhando nos olhos das pessoas o tempo inteiro. Então, é realmente um monólogo, mas eu procuro chamá-lo de solo coletivo, porque eu estou sozinho, mas sem a plateia, o espetáculo não acontece. E cada dia é um dia diferente realmente. Porque o teatro é uma arte ao vivo. E isso, nada matará esta arte. Já veio o cinema, já veio a internet, já veio... Pode vir o que quiser. É uma arte que está há 2.500 anos, no mínimo, viva e sempre estará. Porque na medida em que tem duas pessoas vivas, em que você não tem nada que divida essas pessoas, a não ser uma parede imaginária, de que você não pode descer para a plateia e que o público também não pode subir no palco, você acreditar, sentar numa plateia e acreditar que aquela mentira é verdade, ao vivo, é imperdível. O que você sente hoje, você não sentirá amanhã. E a pessoa que está do seu lado não sente a mesma coisa que você está sentindo. Esta é a magia do teatro.
Fala do teatro como quem respira o teatro. O Marcos Caruso terá algum dia a ideia de se reformar ou esse teatro é até o corpo lhe permitir?
Eu acho que se eu me reformar é como se você estivesse tirando realmente o oxigênio do nariz de um moribundo. Não posso. Eu preciso respirar teatro. Me reformar jamais. Eu acho que se eu tiver algum problema de saúde, ficar numa cadeira de rodas, eu interpreto na cadeira de rodas. Se eu perder a voz, eu falo com as mãos, mas eu não vou deixar jamais de teatro.
A peça O Escândalo Filipe de Hussard vai estar em palco no Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa, até 25 de fevereiro. Depois, em março, estará de 1 a 4 no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, dia 6 em Coimbra. Depois seguem-se Vila Nova de Famalicão, de 8 a 11 de março, Braga, de 15 a 18 e Águeda, de 23 a 24 de março.
Muito bem, senhoras e senhores, então agora com vocês, a Mona Lisa. Amor, que bonitinha! Dispensa apresentações. Claro, ela está no Museu do Louvre, sendo vista e fotografada por centenas de milhares de japoneses diariamente, não é? Todos fazendo ali Mona selfies. Né?
Meio Homem, Metade Baleia, o primeiro romance do escritor português José Gardia Zabal, distinguido em 2015 com o Prémio Imprensa Nacional Casa da Moeda Vaz Graça Moura com o livro de poesia História do Século XX. Gardia Zabal editou também uma coletânea de prosa curta em 2016 e 3 peças de teatro em 2017. Agora chega Meio Homem, Metade Baleia, que tem no epicentro da ação a relação entre Jonas e a jovem filha Alice.
A ideia com que parti para este livro foi precisamente o pai de uma filha. E talvez um pouco do pai como algo do século XX cansado e a filha como um vislumbre do que pode ser o século XXI, mais dinâmica, mais aberta, menos talvez sensível ao ambiente, no bom sentido, menos cansada do bem, cansada da repetição, sem pertencer a nenhuma organização. Portanto, eu acho que o pai e a filha foram ao princípio, as reflexões vieram depois.
No enredo, num mundo em que a desumanização parece irreversível, o escritor José Gardia Zabal deixa ao leitor espaço para refletir.
O livro tem um triângulo de personagens, por assim dizer, principais, não sei se podem chamar assim, em que há um personagem mais realista, menos fácil de entender, que é o chofer, que se chama Cervantes com S, e que faz um pouco também uma triangulação com o pai e com a filha, mas o livro tem várias pontas que são soltas para o leitor agarrar, como porque é que o pai está naquele ambiente hostil ou semi-hostil e tem uma filha pré-adolescente, adolescente, numa fase complicada, e porque é que ela está ali, porque o pai preocupa-se com ela o suficiente ou não. Por outro lado, nós sentimos que ela até está lá mais à vontade, de certa forma, que o pai. Há várias pontas soltas que a missão, que nunca se percebe bem se chega de alguma forma à conclusão, há várias pontas soltas que nos arrastam. Eu acho que a relação entre o pai e filha é uma dos pontos centrais deste livro e que é importante.
Aos olhos do leitor, as três personagens caminham ao longo de um muro e Tebal explica os obstáculos que encontram.
Os desconfortáveis do Ocidente, da nossa ideia de benevolência, da nossa ideia, às vezes até camuflada, de superioridade e de acendermos a luz para outros, e portanto põe isso tudo em causa. E uma das coisas de chamar a atenção, uma das formas de chamar a atenção para isso é a questão da água, que realmente nós falamos da eletricidade, dos computadores, de imensas coisas que também aparecem aqui de certa forma, mas a água é mesmo essencial. E, portanto, eles estão a tentar levar o essencial aos desprovidos, aos miseráveis, como uma forma de ajudar a chegar à paz, ao progresso, etc. E nunca o conseguem fazer. E, de facto, as pessoas que encontram, de uma forma ou de outra, querem saltar o muro, querem fazer um túnel por baixo do Mediterrâneo, querem ir dali para fora de todas as maneiras possíveis. E eu acho que chama-nos a atenção para isso, nós levarmos algo que até é essencial, mas as pessoas, se calhar, já não se contentam só com isso. Estão à procura de coisas mais rápidas e têm as suas razões.
E esse muro, ao longo do qual decorre a ação deste livro, tem uma carga simbólica que se foi adensando à medida que o autor escrevia o livro.
Comecei a escrever este livro, entretanto escrevi outras coisas, mas comecei há 2 anos, o muro ainda não era um personagem como é hoje. Infelizmente, hoje é um personagem muito mais presente. E o muro aqui, por vezes remetemos para o muro de Berlim, por vezes remetemos para o muro das praias da Califórnia, que existe entre a América e o México, para o muro de Ceuta, entre o território espanhol e Marrocos. E é um muro metafórico, transmite essa distância entre dois mundos, e é também um desafio, em termos literários, é um desafio ter uma ação que decorre ao longo de um muro, encontrando sempre novos episódios e estando sempre em referência ao outro lado, ao lado que as pessoas procuram alcançar, que pode ser uma Europa envelhecida, pode ser uma América do Norte, que também é Europa, pode ser uma Israel, que à sua maneira é Europa. Há várias maneiras de referir esse outro lado do muro, mas esse outro lado do muro é um personagem ausente, é um cenário aqui. Portanto, isso também, em termos literários, era um desafio que para mim valia a pena, que era fazer uma narrativa ao longo de um muro, em que não, só andamos num sentido, não podemos ir para o outro lado.
Irmão do escritor Gonçalo M. Tavares, José Gardia Azabal lança agora este Meio Homem, Metade Baleia, o livro em que pela primeira vez optou pelo romance.
Eu penso às vezes qual é o formato em que quero escrever, mas até já aconteceu eu começar a pensar num determinado formato e mudá-lo, ou seja, a meio da escrita, passar da prosa para o teatro ou vice-versa. Este foi pensado como um romance e acho que tinha que ser um romance. Eu acho que o romance é o desafio de querer dar uma resposta prolongada ao leitor e acompanhar o leitor durante um tempo suficiente para nos conhecermos, para conhecermos os personagens, para vermos em conjunto como é que pensamos sobre as coisas. O romance tem um tempo prolongado que eu gosto muito e, portanto, este tinha que ser um romance neste aspecto. Por outro lado, este romance tem algumas coisas diferentes e que me satisfazem muito, que tem a ver com exigir do leitor e do escritor para o leitor coisas novas, fazendo reflexões que às vezes não abrem, não fecham, não nos dão respostas, mas aumentam a profundidade das perguntas e, de certa forma, até nos vão tirando o chão, aquele aspecto que tínhamos falado de os lugares confortáveis. Temos sempre lugares confortáveis. E alguns dos últimos lugares confortáveis, que é esta ideia, às vezes, um pouco paternalista, de pensar pelos outros, de vender a nossa forma de viver aos outros, eu acho que este romance ajuda discretamente a corroer estes lugares confortáveis. Acho que isso é bom.
José Gardia Azabal é o autor de Meio Homem, Metade Baleia, editado pela Companhia das Letras. Contamos agora a história de um vinho que leva a arte à mesa. Os Porãos, escreve o empresário José Roquete, nas três décadas que marcaram o projeto, reuniu 32 artistas de três nacionalidades que aceitaram o desafio de criar os rótulos únicos para cada colheita. O resultado está agora reunido em livro. Esporão, Colheita e Artistas, 1985-2015, revela 30 colheitas, 32 artistas e um total de 90 obras criadas para esta marca, que traz o Alentejo inscrito no seu bilhete de identidade. Na história desta ligação entre o vinho e a arte estão os nomes dos principais artistas portugueses: Manuel Cargaleiro, Júlio Rezende, Júlio Pomar, Graça Moraes, Lourdes Castro, Alberto Carneiro, estão entre os criadores que assinaram o rosto deste vinho. O resultado destes anos de trabalho traduz-se agora num livro intitulado Esporão, Colheitas e Artistas, 1985-2015, que conta esta relação artística. José de Guimarães foi um dos que assinou um dos rótulos em 1992. O ano, lembra este livro, foi aquele em que Álvaro Siza Vieira venceu o Prémio Pritzker de Arquitetura. Ao ensaio geral, José de Guimarães fala do empenho da empresa em democratizar a arte.
É realmente um testemunho e, sobretudo, digamos, uma atitude de uma empresa para com a arte contemporânea, para com os artistas e tal. É um processo, digamos, democrático da arte chegar a um grande número de pessoas, não é?
Descreva-me o seu trabalho, que rótulo é que criou na altura?
Deixe-me abrir aqui o livro, porque francamente já não lembro. Quando me falaram nisso, eu nunca tinha feito nenhum rótulo para nenhuma marca de vinho, mas isto aqui, deixe-me folhear, como eu sou dos primeiros, sou dos mais velhos. Olha, estes rótulos são rótulos que correspondem, na época, àquilo que eu estava a fazer, no meu trabalho em geral, na pintura, etc. E, portanto, são formas bastante visuais, com um impacto grande, porque eu acho que nestas coisas a gente tem de pensar sempre qual é a finalidade e a que se destina, e portanto tem de fazer umas formas descomplexadas, as pessoas fiquem de certo modo surpreendidas, não é? E foi essa a ideia. São três rótulos diferentes conforme se trata de vinho branco, tinto e reserva, etc.
E José de Guimarães guarda ainda na sua coleção uma garrafa por abrir. Outro dos artistas que também guarda algumas garrafas é Rui Sanches, que desenhou os rótulos da colheita do ano do início da primavera árabe, em 2010.
Lembro-me muito bem, até porque felizmente fiquei com uma série de garrafas com o rótulo que desenhei e, portanto, regularmente continuo a revê-los. Portanto, é um rótulo em que eu tentei, de alguma maneira, pôr o vinho, tanto do branco como do tinto, através da cor e dos elementos que nós imediatamente associamos a essas duas qualidades de vinho, e as qualidades da terra alentejana, com a sua força telúrica e com as suas cores também, e com o seu ambiente. Foi esse casamento que eu tentei fazer nos rótulos que fiz. Eu acho que é algo que é uma representatividade muito grande. Muitos artistas muito, que eu respeito muito me antecederam, e depois alguns vieram depois de mim também. Portanto, eu estou muito bem acompanhado num grupo de artistas que grande respeito.
Mais recentemente foi João Queiroz, outro dos artistas convidados.
Recordo muito bem quando o João Roquete me pediu se eu tinha disponibilidade para fazer os. E eu fiquei todo contente, porque fazer os rostos para esperar é uma coisa de facto interessante e importante.
E o que é que o inspirou, até porque já havia antecessores, outros artistas a criar?
Foi as vinhas e a natureza. Em dois momentos diferentes, sabia que tinha de fazer coisas para o vinho tinto, coisas para o vinho branco. Utilizei as cores em função disso, imaginei as vinhas fundamentalmente. Todo o meu projeto foi fazer o ambiente geral, as vinhas ao perto, uma parte da vinha ao perto, uma parte da videira ao perto e as vinhas ao longe, tudo isso. E depois a atmosfera que devia ser condizente com o vinho que eu estaria dentro da garrafa.
João Queiroz assina os rótulos da colheita de 2014, o ano em que os Estados Unidos e Cuba retomaram as relações político-diplomáticas. Antes ainda, no ano em que o euro entrou em circulação, em 2002, o autor dos rótulos foi o artista Guilherme Parente.
Lembro-me desse momento e eu fiquei muito contente, já conheci o vinho e gosto muito do vinho.
O que é que imaginou que poderia desenhar para este rótulo?
Relação com a uva, com a parra, com tudo isso.
E que cores trouxe?
Trouxe as minhas cores. Os azuis, os amarelos, os vermelhos, todos, praticamente.
E que materiais usou para este desenho?
Este é a aguarela.
João Roquete, empresário, explica ao Ensaio Geral esta aposta na cultura e a forma como a marca criou com isso uma identidade.
Este projeto pretende exatamente fazer isso, a identidade única de cada vinho que fazemos em cada ano estar também no rótulo do vinho, através de uma obra feita por um artista, na minha opinião, pelos principais, ou por aqueles que mais gostamos, artistas portugueses, contemporâneos, e que foram claramente eles que também são parte deste projeto e é eles que devemos grande parte deste projeto. Desde artistas que mais consagrados até artistas que não eram conhecidos na altura, mas acima de tudo são pessoas com que nós nos identificámos, que refletem também o interesse que existe nos porão neste tema e na arte contemporânea. Alguns de nós nos interessamos bastante sobre isso e, portanto, isto leva com que este projeto, que já tem 30 anos, é verdade, mas quando olhamos para a frente, vemos pelo menos 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 artistas que claramente gostaríamos de poder convidar e esperamos poder ainda conseguir convidar nos próximos anos, à medida que novas colheitas surjam e que novos rótulos sejam feitos.
O facto de a cada ano mudarem de marca, de identidade, de imagem, cria desafios também à própria marca ou tornou-se também um fator de identidade desta marca?
É os dois. Para quem está pela primeira vez a ter um contacto com a nossa marca, descobriu o nosso vinho, pode sentir estranho que no ano a seguir o vinho tenha mudado de imagem. As pessoas acham que o vinho mudou de imagem, mas não. Mas as pessoas que já conhecem a marca há mais tempo quase se apropriam desta mudança anual e participam desta descoberta anual. Pessoas que guardam garrafas em casa, pessoas que têm coleções dos rótulos. E foi também por isso que quisemos fazer o livro, para poder sistematizar um bocadinho esta coleção e torná-la disponível a mais pessoas.
Para esta identidade contribuiu também o artista Julião Sarmento, que desenhou o rótulo de 1999, o ano em que inaugurou o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto. Ao Ensaio Geral, Sarmento comparou o Esporão com outro exemplo.
À semelhança do Chateau Mouton Rothschild, o Esporão quis, e muito bem, fazer rótulos, pedindo a artistas que ilustrassem os rótulos. E tiveram a amabilidade de me perguntar a mim. E eu sou e era um fã do Esporão. Achei ótimo. E meti-me-os à obra e tentei fazer aquilo que eu achava, na altura, que seria a melhor imagem que eu poderia dar ao Esporão, que tivesse a ver com o meu trabalho, obviamente. Eu desenhei uvas, uma pessoa com uvas na mão, uma mulher com uvas na mão. Eu fiz 3 rótulos, um vinho tinto, um vinho branco e um garrafeira.
À nossa frente está José Roquete, o empresário que pôs de pé este projeto do Esporão, que fala do todo, que é o produto que começa na vindima e que leva nos rótulos a arte dos criadores nacionais.
A mudança de um rótulo é uma operação complexa, uma operação, do ponto de vista estratégico, implica de ser bem pensada, mas nós corremos sempre o risco de também nesse aspecto inovar, de dar para cada colheita e para cada ano a sua personalidade, a sua característica, porque cada ano, nesta incrível aventura que é a vitivinicultura, é um ano diferente em termos de sol, em termos de solo, em termos de chuva. Cada vinho em si reflete de uma forma muito, muito notável, se quiser ir mais fundo, este tipo de circunstâncias. Agora, não perdemos de vista que cada uma, e aquilo que eu digo sempre às nossas colaboradoras, quem tem uma estima especial, são quem começa todo o processo de ir cortar os cachos das uvas e, na altura das vindimas, iniciarem. Chamo sempre a atenção de que aquilo é o princípio e que uma parte da vida delas e da forma de estar na vida também vai dentro das garrafas que depois mais tarde chegam ao mercado.
E ao grupo de 32 artistas segue-se este ano o trabalho do fotógrafo Duarte Belo, que irá assinar a nova identidade do Esporão. Quanto ao álbum, com o trabalho dos últimos anos, está à venda nas livrarias Ler Devagar e Feran, em Lisboa, na Livraria do Mercado, em Óbidos, bem como no Enoturismo da Herdade do Esporão. E é sobre este trabalho estreito com os criadores que nos fala esta noite Guilherme de Oliveira Martins, nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura.
Colheitas e Artistas é um livro de obras de arte. Desde 1985 que o Esporão investe na arte dos rótulos dos seus vinhos através dos mais consagrados artistas plásticos: Artur Boal, Graça Moraes, João Hogan, João Queiroz, José de Guimarães, Julião Sarmento, Júlio Pomar, Júlio Rezende, Luís Pinto Coelho, Manuel Cargaleiro, Joana Vasconcelos, Pedro Cabrita Reis, Pedro Calapês, Pedro Proença. Desde o início deste projeto encontramos uma preocupação de ligar a produção de vinhos à qualidade artística, como símbolo da exigência e da melhor qualidade do produto. A título de exemplo, João Queiroz diz: quis representar a vinha ordenada, fruto do trabalho humano na sua relação complexa com a atmosfera, a luz, a terra e a água, e em primeiro plano, a memória da videira selvagem com o seu comportamento natural. Há um caminho ao encontro da natureza, e assim os sapos artísticos migraram na obra de Joana de Vasconcelos, da porcelana para o papel. São 30 colheitas, 32 artistas, 90 obras originais. Aos artistas junta-se o fotógrafo Duarte Belo, com o seu especial talento para revelar as imagens que permitam compreender a importância do vinho como um produto mágico no qual a humanidade se encontra com a natureza. E agora, alguns livros. Parem Todos os Relógios, de Nuno Amado, foi um dos romances finalistas do Prémio Leia 2017. A edição agora é da Oficina do Livro e o tema é o da força do amor a agir estranhamente perante um apelo inesperado. Fabrício e Helena, Carlos e Francesca, são os protagonistas, mas é o tempo o elemento que permite encontrarmos um fio condutor nesta sucessão de fatores contraditórios. Poesia 2, Sonetos Completos de Antero de Quental, é editado pela Abismo e o organizador é Luís Fagundes Duarte. Como afirmou António Valdemar, foi na concisão lapidar do soneto que Antero manifestou as crises de angústia metafísica, as lutas políticas, as efusões sentimentais, o exacerbado pessimismo, o testemunho do sofrimento físico resultante de sucessivas doenças que lhe tornaram a vida insuportável e aceleraram o trágico encontro com a morte. Uma leitura essencial. Bruno Vieira Amaral publica na Quetzal manobras de guerrilha, ensaios, artigos, reportagens, entradas de blogs. O mundo de hoje apresenta-nos a glória e decadência, o combate e a acomodação e a necessidade de ir ao encontro dos movimentos oscilantes de uma criatividade difícil de capturar. Fiel às suas raízes argentinas, Cristina Norton dá-nos um livro de contos na Oficina do Livro. A vida é um tango. É uma viagem a histórias reais e surpreendentes na Argentina, México, França e Portugal. Falo ainda de Madrid e da exposição Pessoa, toda a arte é uma forma de literatura no Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia. Partimos do quadro de Almada Negreiros, representando o poeta da mensagem na versão de 1964 da Fundação Carlos Gulbenkian. Mas os modernistas são antecedidos pela Renascença portuguesa e daí o tríptico A Vida, de António Carneiro, obra maior do simbolismo português. Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares convivem com Amadeu, Eduardo Viana, Abel Manta, Mário Eloy, Júlio, Santa Rita Pintor e o casal Robert e Sónia Delaunay. Apesar de Almada Negreiros ter vivido e pintado em Madrid, estes artistas são ainda hoje desconhecidos em Espanha. A exposição é coproduzida pela Fundação Carlos Gulbenkian, que empresta 56 das cerca de 160 obras mostradas. Toda a arte é uma forma de literatura, porque toda a arte é dizer qualquer coisa. Há duas formas de dizer: falar e estar calado. As artes que não são literatura são as projeções de um silêncio expressivo.
Estamos de saída para o fim de semana, mas antes deixamos uma sugestão para este domingo em Lisboa. A Fundação Carlos Gulbenkian vai estar de portas abertas. A terceira edição de Rising Stars apresenta 6 recitais com entrada gratuita. Terá de levantar o bilhete a partir das 10 da manhã, no próprio dia, e poderá ver alguns dos jovens músicos convidados, todos nomeados pela European Concert Hall Organization, de qual a Gulbenkian faz parte. Um dos convidados é o músico húngaro Tamás Pafalvi, tem 25 anos e é um dos inovadores trompetistas da atualidade. É com ele que fechamos esta noite o programa. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais.
É o fim de mais um ensaio geral com assinatura de Maria João Costa, sonoplastia de José Luís Moreira. É também o fim de mais uma edição da noite. Está de regresso na segunda-feira. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.